Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que chega à companhia do programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1. Iniciamos este domingo associando-nos ao aniversário do Movimento dos Focolares. Foi em 1966 que este carisma, fundado por Chiara Lubich, dava os primeiros passos em Portugal, 20 anos depois de ter sido iniciado em Trento, em Itália. A proposta é da unidade e da fraternidade que em cada dia, cada pessoa deve desenvolver. Neste programa, percorremos a história com a ajuda de Maria Eugénia Roquete e também de José Maria Raposo, ambos pertencentes ao Movimento dos Focolares, que nos vão recordar os primeiros passos em Portugal desta proposta de vida cristã e nos vão falar também dos desafios para a atualizar diariamente. Fique desse lado na companhia do programa da Igreja Católica, que lhe oferece música também. Hoje, o tom é do Movimento dos Focolares.
Com as tuas mãos agarra o mundo e tudo mudará. O amor por toda a parte e um fogo acenderá. Com as tuas mãos agarra o mundo e tudo mudará. A tua vida é uma cidade nova.
Só anda para trás.
Os passos de avançar, dá-nos com coragem. Passos que vamos dar juntos.
Chegou o tempo de amar. Com as tuas mãos agarra o mundo e tudo mudará. O amor por toda a parte, o fogo acenderá.
Para quem precisa de ti, há tanta coisa que tu podes dar. Começa agora uma nova vida, nova história da humanidade.
Prometo que fazes parte da tua cidade, da vida e o teu sorriso.
Chegou o tempo de amar. Com as tuas mãos a
celebrar 50 anos em Portugal, ouvimos através da música a proposta do Movimento dos Focolares, a cidade nas tuas mãos. Estávamos em Itália, na Segunda Guerra Mundial, num contexto de bombardeamentos, Chiara Lubich descobre Deus como o único ideal que não passa. De uma experiência de vida evangélica no dia-a-dia, nasce uma espiritualidade marcadamente comunitária que dá origem ao Movimento dos Focolares, que hoje chega a 182 países. A Portugal chegou em 1966 pelas mãos de duas focolarinas brasileiras, que atraíram outras pessoas para esta proposta de espiritualidade baseada na reciprocidade, no amor, no diálogo e na unidade. Juntam-se ao programa Eclésia José Maria Raposo, que entrou em contacto com o movimento dos Focolares em maio de 1973, e também Maria Eugénia Roquete, que conheceu esta forma de estar em igreja um ano depois da primeira casa nascer em Portugal. Jovem na altura, com 14 anos, conta o que a surpreendeu no movimento dos Focolares a ponto de lhe dedicar a sua vida.
Quando aos 14 anos conheci o movimento, e o que me despertou foi a vida de uma das minhas irmãs, que tinha estado num encontro de verão, numa Mariápolis, e quando chegou a casa eu vi que havia qualquer coisa diferente nela. Eu aproveitei que a minha irmã não estava em casa naqueles dias para vestir uma camisola dela. Quando ela chegou mais cedo que eu estava à espera, pensei, aqui vai haver guerra, mas não houve. E portanto eu disse, olá, aqui há qualquer coisa. Não é? E comecei a perceber, também comecei a ver que, portanto, elas começaram logo que chegaram a preparar um encontro, que foi mais ou menos passado uma semana, que convidaram todas as outras amigas dali e amigos, e eu comecei a ver que ela falava ao telefone, não sei o que, de Jesus, dizíamos, mas agora está a falar de Jesus ao telefone, não. E portanto percebi que havia qualquer coisa, e fui a esse encontro, passado uma semana, e realmente fiquei muito impressionada com a realidade de Deus Pai, de Deus Amor.
Que realidade encontrou?
Pronto, éramos um grupo muito simples, não é? Havia algumas pessoas mais velhas, outras mais novas. Esse encontro foi em casa de uma amiga nossa e contaram a história do movimento. E ao ouvir a história do movimento é que eu tive essa percepção. Portanto, tive essa percepção, eu gostava muito da minha família, gosto, mas a percepção que eu tive é que com Deus Pai, para mim, abria-se uma família maior, mais alargada. E se eu queria ser realmente uma pessoa digna da família a que pertencia, muito mais da família de Deus. Portanto, isso foi com 14 anos a percepção que eu tive. Eu lembro-me ainda hoje que vinha do caminho da casa dessa nossa amiga para a minha casa, que era muito perto, e lembro-me deste colóquio com Deus, que eu nunca mais me esqueci na vida.
O José Maria Raposo tem uma vocação diferente da Maria Eugénia Roquete. O movimento dos Focolares, como é que entra na sua vida? Na adolescência, presumo?
Já na juventude. Eu era estudante no técnico, não é? Era estudante de engenharia. E, portanto, em 73, estava. E fui convidado a participar num encontro, não é? É claro que eu fui resistindo a esse convite até que acabei depois de tanta insistência e dizer, pá, vou lá. Enfim, aquilo era um encontro feito por jovens, portanto, havia um conjunto nessa altura, um conjunto com guitarras, etc., né, e que tinham canções encantadoras e uma mensagem muito interessante. Né. E eu fiquei encantado com aquilo. E isto foi em maio de 73, por aí, e depois fui abordado para vir uma Mariápolis, né? Uma Mariápolis em Fátima. E eu resisti mais uma vez, não é? Porque para mim Fátima tinha uma conotação um bocadinho do regime, vá lá, para dizer a coisa, não é? Porque naquela altura os estudantes, nomeadamente nestas áreas de universitárias e tal, eram contra o regime. Mas acabei por vir, não é? Ali foi um momento, digamos que eu digo assim, há aqui qualquer coisa. Não é? E essa qualquer coisa manifestou-se pelos outros, esta relação uns com os outros, né? De abertura, coisa que eu não estava habituado, né? Portanto, eu tinha, enfim, eu achava a sociedade portuguesa muito fechada, né? E aquilo para mim foi assim uma revelação. Foi de facto perceber, aliás, o tema da Maria Alves era esse, Deus é amor, né? Foi perceber que há um Deus que nos ama através dos outros, né?
E como é que do chavão, Deus é amor, passou para essa concretização na sua vida? De forma a fazer o seu crescimento pessoal, social, humano?
Sim, as coisas depois, enfim, embora haja este momento, que de facto foi uma grande novidade, né, que eu percebi principalmente quando cheguei a Lisboa, né, porque eu vim de Fátima, cheguei a Lisboa e disse, parecia-me uma cidade nova. Quer dizer, aquilo que eu disse, bah, tens que ser tu também agente disto, né? Se descobres isto, tens que ser tu. Porque este amor faz-nos livres, né? Quer dizer, foi isso que eu senti, né? Estás com problemas, porquê?
E que respostas encontrou no movimento dos Focolares?
por uma razão simples, por causa da comunidade, não é? Ou seja, de facto, uma coisa é a gente estar numa paróquia, mesmo se inserido, não é? Outra coisa foi ter experimentado que havia uma comunidade viva, né? que comungava uns com os outros, pá, que tinha uma relação de proximidade, de interajuda, né? E foi isso que me, não é? Me tocou, no fundo. Né?
O movimento dos Focolares, o Carisma, pergunto-lhe, é estruturante também para a sua composição familiar?
A minha mulher também participa do movimento, né? Foi uma opção dela, né? Porque eu já te conhecia, ela conhecia através de mim, mas portanto, a gente sempre procurou informar a vida familiar destes princípios, não é? Esta questão, como eu dizia, do amor ao outro, não é? A gente transporta para a família, de facto, este modo de estar, não é? De ir ao encontro do outro, não é? De fazer-se um com o outro, não é? E de entendê-lo no seu íntimo, não é?
Esta linguagem de amor, de uma espiritualidade comunitária, de colocar tudo em comum para o bem comum de todos, continua hoje a fazer sentido?
Sem dúvida, e mais do que nunca. E mais do que nunca, não é? Chiara Lubich sempre nos disse que os bens não caminham sozinhos, não é? E portanto, é preciso quem os leve, quem os traga, quem os distribua. Não é? E quem diz os bens materiais, diz também os bens espirituais, diz também o bem, a bondade, o amor, a reciprocidade, tudo aquilo que são bens de vária natureza, não é? Não só a parte material. E isso precisamos nós para estar ali perto das pessoas, não é? E levar, no fundo, aquilo que é a nossa vida e que nós procuramos que seja a nossa vida, não é?
Uhum. Ao ponto de criarem uma cidade em que a linguagem é a linguagem do amor. De que forma é que isto é diferente daquilo que se vive hoje em dia? Que proposta é esta que se vive aqui que entra em confronto com o dia-a-dia comum nas sociedades ocidentais?
Olha, aquilo que nós procuramos, de facto, é amarmos reciprocamente aqui na Cidadela, é a lei do evangélica, do amor recíproco, não é? Isso tem mil e umas implicações na vida do dia-a-dia. Tem na vida de procurar conservar as estradas limpas, procurar ajudar uma pessoa que, por exemplo, está doente e que precisa de algum auxílio, ou, por exemplo, ir buscar alguém à estação de Vila Franca. Quer dizer, são pequeninos gestos que podem parecer insignificantes, mas é com esses pequenos gestos que depois se constrói. Se constrói uma maneira diferente de viver, não é? E se constrói uma realidade entre nós, que é essa realidade que nós gostamos que as pessoas, e gostaríamos que as pessoas, que cada um que cá vem, possa experimentar e vivê-la connosco, não é? Porque a vida da cidadela não é para estar fechada na cidadela, é para ir para fora, é para estar fora. Portanto, as cidadelas são um esboço de uma sociedade cuja lei seria o amor recíproco. Portanto, e nós aqui podemos dizer e podemos experimentar e dizer com a nossa própria vida, é possível. Claro, recomeçando mil e uma vezes, porque somos como somos. Todos nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades, mas para nós a palavra recomeçar e a pedir desculpa, o perdão, também são do dia-a-dia, tal e qual como os pequenos gestos de amor que podemos fazer às pessoas. E, portanto, vai-se construindo qualquer coisa que é diferente.
Fazemos uma pausa nesta celebração dos 50 anos do movimento dos Focolares em Portugal para também, através da música, conhecermos esta proposta de espiritualidade.
Eis-nos aqui todos juntos neste momento em que para o tempo, com um olhar que abrange tudo e todos, com esta vida que nos faz abrir o nosso coração sobre a humanidade. Unidos assim, por um momento, abraçamos o mundo inteiro, até a dor mais profunda, sim, vê-la hemos transformado em nós, semente de paz que germinará. Nós pedimos que a paz volte ali,
onde a guerra é só uma loucura. Queremos que o mundo seja uma família que encontra em ti o caminho à vida. Gente do futuro, este presente prepara já. Corre nas veias linfa nova, que dentro de nós uma força dá para perdoar e recomeçar e construir a paz entre nós. Nunca nos cansaremos de bater àquela porta onde alguém de certo ouve e sabe quanto precisa um mundo de unidade, quanta fome e sede de felicidade. Nós pedimos que a paz volte ali, onde a guerra é só uma loucura. Queremos que o mundo seja uma família que encontra em ti o caminho à vida. Nós te dizemos que a paz volte ali, onde a guerra é só uma loucura. Queremos que o mundo seja uma família que encontra em ti o caminho à vida. Eis-nos aqui todos juntos.
O programa Eclésia assinala os 50 anos do movimento dos Focolares em Portugal, também através da música. Ouvimos Gente do Futuro. Regressamos agora à Cidadela Arco-Íris, em Alenquer, nos arredores de Lisboa, onde Maria Eugénia Roquete e José Maria Raposo nos recebem para agora falarmos sobre a proposta de Chiara Lubich para uma economia mais justa e feita com as pessoas.
Nos anos 90, no início dos anos 90, contactando com a pobreza e com as grandes desigualdades que Chiara Lubich descobriu no Brasil, surge esta proposta da economia de comunhão, de converter o lucro empresarial, converter ao serviço de quem mais necessita. O Sr. José Maria entendeu isto de uma forma tão funda que decide unir-se a esta proposta da economia de comunhão, ao ponto de criar uma empresa aqui na Cidadela, no Polo Empresarial, e estar na gênese dessa mesma criação do Polo Empresarial aqui na Cidadela Arco-Íris. Pedia que nos contasse um bocadinho dessa trajetória e, acima de tudo, também dessa proposta, dessa realidade concretizada que a economia de comunhão propõe.
Foi um desafio que a Chiara lançou, de facto, à obra toda, mas em especial àqueles que tinham empresas, não é? Ao constatar que no Brasil havia uma grande diferença entre a riqueza e a pobreza. Portanto, ela lança aos empresários, que são quem tem empresas e que gera riqueza, que pudessem utilizar os lucros, de facto, para uma finalidade que fosse apoiar os que mais precisavam. Não é? Ela falava dos lucros. Dizia assim, bom, os lucros postos ao serviço dos outros. Não é? Bom, eu trabalhava, não é? Portanto, tinha responsabilidades numa empresa e estava habituado a olhar para o lucro, de facto, com um determinado tipo de finalidades muito específicas, que tem a ver com os sócios, com a empresa, etc. Não é? Chiara não tirava isso, mas deu-lhe um sentido completamente diferente. Não é? E este sentido, quanto a mim, né, e nessa altura que eu ouvi aquilo, disse assim, mas isto muda muito a maneira como as relações na empresa devem ser vistas. Não é? Porque a gente trabalha para uma finalidade muito maior que nós. Não é? Portanto, isto tocou-me, né? Tocou-me, e pronto, e depois por circunstâncias de, também profissionais, surgiu a oportunidade de concretizar aquilo que eu acreditava, né? Que era a possibilidade de haver uma economia e empresas que olhassem para a pessoa e centrassem a sua atividade, quer dizer, é certo que tem uma finalidade, mas que as pessoas fossem não meros instrumentos, mas pessoas, de facto, né? Porque a economia deve ser feita para as pessoas, né? E foi isso que me levou, não estava sozinho, felizmente, né? Portanto, estavam outros que me acompanharam na construção, na feitura desta empresa, né? E quer dizer, mais do que isso, transformarem as suas empresas em empresas onde a relação entre as pessoas fosse harmónica, né? E que contribuísse, não é apenas chegar ali ao lucro e tal, olha, tenho aqui não sei quantos, mas é fruto da vida da empresa, né?
E transforma os trabalhadores das empresas também, não apenas os responsáveis pelas empresas, mas toda a orgânica.
Sim, a gente tem algumas experiências nesse sentido, né? Tanto em que os próprios trabalhadores são envolvidos na dinâmica, que não é uma coisa fácil, né? E que aderem também, eles, percebendo a finalidade, aderem a ter um comportamento diferente, né? De interajuda e de, inclusive, de ajuda ao patrão, se quisermos chamar-lhe assim, né? Quer dizer, é uma coisa que se torna recíproca, né? De facto, é uma coisa que tem a ver connosco, não é? O amor recíproco. Portanto, é vivê-lo também nas empresas, não é? Não estamos isentos de problemas, não é? Mas acontece.
Fazemos nova pausa na visita do programa Eclésia à Cidadela Arco-Íris para regressarmos à música. Desta vez, chega-nos das colinas de Tezé. Neste programa Eclésia, em que assinalamos os 50 anos da presença do movimento dos Focolares em Portugal, espaço para a música de Tezé, que nos chega das colinas, onde a união e a fraternidade são também uma vivência diária. Regressamos à Cidadela Arco-Íris, em Alenquer, onde José Maria Raposo e Maria Eugénia Roquete recebem a Eclésia para nos dar conta da proposta de conversão de vida feita pelo movimento dos Focolares.
Deixe-me retroceder à jovem de 14, 15, 16 que foi encontrando o seu caminho dentro do movimento dos Focolares. O que é que sente interiormente, Maria Eugénia Roquete, que a leva a dedicar-se inteiramente ao movimento dos Focolares a ponto de se consagrar a esta linguagem do amor proposta por Chiara Lubich?
Como todos os jovens, têm várias estradas à sua frente, não é? E como como todos os jovens, a estrada mais normal e mais comum seria o casamento. Aquilo que eu de certa altura da minha vida percebi é que eu queria um amor mais universal, mais aberto, mais largo, não é? E que pudesse estar disponível para o levar a qualquer parte do mundo. Tive alguns anos na Holanda e na Dinamarca, no total uns 3 anos.
Tive a oportunidade de, durante estes 3 anos, de alguma forma concretizar também um caminho proposto pelo Movimento dos Focolares, que é o diálogo ecuménico, o diálogo com outras igrejas, no fundo é também o diálogo com pessoas que até não tenham referência religiosa, mas que se querem encontrar nesta matriz humana e com esta matriz de amor.
O Movimento dos Focolares nestes países tem, sem dúvida, um timbre, que é o timbre de diálogo com cristãos, não católicos, portanto. E sem dúvida que naquela altura eu também bebi dessa vida que lá estava, não é? Foram os meus primeiros anos de Focolar que eu lá estive e, portanto, certamente que essa vida também me influenciou, também me marcou, portanto, no perceber que exatamente é neste, como eu disse há pouco, neste fazer-se um, que nós podemos fazer nossa também aquilo que é do outro, enriquecermos reciprocamente.
Vivendo aqui na Cidadela Arco-Íris, como é que é o seu dia-a-dia?
O meu dia-a-dia, eu trabalho em Alenquer e, portanto, grande parte das minhas horas passo em Alenquer no trabalho. Portanto, trabalho numa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, represento lá o Ministério da Educação. Depois, quando chegamos aqui, dedico-me aqui dentro da Cidadela, dedico-me mais a esta casa, que aqui está, aqui ao Centro Mariápolis, preparar os encontros, as pessoas que virão no fim de semana, pronto, e é aquilo que mais ou menos nós fazemos. Depois há sempre novidades, há sempre quem venha, quem não venha, e acolher uma pessoa, acolher outra, pronto, aquilo que aparece, estando na disponibilidade de receber daquilo que vem em cada momento presente.
E ao final do dia há sempre o encontro de toda a comunidade na Eucaristia?
Sim, geralmente temos sempre, leva-se a Eucaristia sempre às 7:30 da noite ou da tarde.
Que importância tem esse momento? Olha, para a vivência aqui na Cidadela?
É importante, quer dizer, a Eucaristia é sempre importante em qualquer lado que seja, não é? Vale por si, mas o facto de nos encontrarmos ali e de podermos nessa Eucaristia renovar juntos este empenho de amor recíproco é muito importante, não é? É muito importante e fortalece-nos.
Também enquanto família?
Também.
No seu trabalho, quando sai aqui da Cidadela para se deslocar para o seu trabalho em Alenquer, onde, imagino, contacta com realidades mais duras, como propor a linguagem do amor nessas situações e nesses contextos muitas vezes sacrificados, martirizados, onde a luz muitas vezes é difícil de apontar?
Olha, a experiência que eu tenho feito não é tanto de propor verbalmente, mas é de procurar ser essa realidade que acolhe o sofrimento do outro. Eu lembro-me, por exemplo, uma vez falei com um casal que tinha problemas, agora estou-me a lembrar, tinha problemas com um dos filhos, E tivemos uma conversa, eu ouvi, tivemos uma conversa, pronto. Na segunda conversa que tivemos, a senhora disse-me, sabe, lá em casa as coisas mudaram, porque depois de eu ter falado consigo, percebi que eu tinha que mudar a minha maneira de falar com o meu filho. E o pai disse-me, olha, e eu, como vi que ela mudou, percebi que eu também tinha que mudar. Pronto. Depois fizeram-se os expedientes que se deviam fazer, de acompanhamentos médicos, etc., para o jovem, e a coisa agora tem outras proporções, portanto.
O Movimento dos Focolares está a assinalar estes 50 anos, 49 foram acompanhados por si aqui em Portugal. Nesta atualização do carisma, nesta vontade de ser mais para os dias de hoje, qual é o sonho que a Maria José Roquete, se é que lhe posso perguntar, o sonho que tem para o Movimento dos Focolares agora para os próximos 50 anos aqui em Portugal?
É uma pergunta engraçada, não é? Olha, eu penso que o sonho que é o sonho que nós temos, não é? É o sonho de Jesus, que todos sejam um, foi a oração que ele fez, e portanto que na fidelidade ao carisma da unidade, não é? Se possa cada vez mais encarnar, ir de encontro, sair, ir para as periferias e corresponder a esta grande graça que temos, não é? E que é para os outros, não é para nós.
E a atualização,
e que isso se concretize cada vez mais.
A atualização do movimento dos Focolares passa por aí, por ir para as periferias, estar próximo da realidade concreta das pessoas.
Claro, claro, claro.
Eu não conhecia há tanto tempo como a Maria Eugénia, né? Mas também já tenho algum caminho. Olhando para o início em que eu conheci e olhando para agora, há uma grande diferença em termos de maturidade, né? De número de pessoas que aderiram, de obras que foram feitas. Quer dizer, aqui temos uma delas, né? Mas há outras, né? Portanto, eu olho para isto sempre, pá, digo assim, é um milagre, quer dizer, um milagre. Os milagres fazem-se com as pessoas. Quer dizer, e vejo com muita esperança, efetivamente. É claro que depende de cada um de nós, não é? Depende de cada um de nós. Eu acredito que... E temos que lá chegar precisamente através destas concretizações. Das empresas, enfim, da clarificação daquilo que hoje se pensa no mundo, não é? Portanto, eu acho que era Lubick que deu-nos muito isso, né? Deu-nos esta capacidade de, em conjunto, percebermos os caminhos, né? E clarificarmos, digamos. E eu acho que esta coisa da economia, por exemplo, clarifica, digamos, o modo de estar na economia. Portanto, a gente tem que chegar lá, né, às pessoas. Eu penso que quem não crê este tipo de aproximação é muito eficaz, não é? Quer dizer, eles podem nunca vir a querer, mas, digamos, optam por uma vida diferente, não é? Que é isso que é, no fundo, eu acho que é isso que é importante.
São 50 anos de presença em Portugal com uma proposta de unidade onde a linguagem do amor seja o caminho para a conversão de vida. Chiara Lubick sonhou, milhares de pessoas em todo o mundo, também em Portugal, concretizaram este ideal do movimento dos Focolares. Por ser domingo, tempo agora neste programa Eclésia para ouvirmos algumas meditações a partir das leituras propostas para a Eucaristia de hoje. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
O Evangelho deste 33º domingo do tempo comum oferece-nos uma reflexão sobre o percurso que a Igreja é chamada a percorrer até à segunda vinda de Jesus. No meio de dificuldades e perseguições, mas sempre com a ajuda e a força de Deus, os discípulos encaminhados na história são chamados a comprometer-se na transformação do mundo, de forma a que a velha realidade desapareça e nasça o Reino de Deus. Jesus apresenta sinais do fim do mundo. Há de erguer-se povo e reino contra reino, haverá grandes terremotos e em diversos lugares fomes e epidemias. No nosso tempo descobrimos também sinais semelhantes a estes. Há grandes epidemias e graves atentados à vida e à dignidade humana. Muitas coisas podem servir para manipular o medo e a angústia das pessoas. Há toda uma panóplia de seitas. Até no cristianismo vemos surgir regularmente aparições de várias espécies, mas apenas algumas são reconhecidas pela Igreja. O regresso do religioso toma muitas vezes a forma de procura de sinais milagrosos, de predições sobre tudo e sobre nada. Hoje não faltam magos, adivinhos, cartomantes, astrólogos e gurus de toda a espécie. Quem nunca leu um horóscopo? O esoterismo está na moda. E para tranquilizar a consciência, até se procura apoio para isso nas palavras de Jesus. Mas Jesus adverte-nos. Tendo cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Em São Mateus precisa mesmo. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que produzirão grandes sinais e prodígios a ponto de abusar mesmo os eleitos. São Paulo diz também que Satanás se disfarça em anjo de luz. Somos convidados a resistir a estas tentações de andar atrás de sinais estranhos e mirabolantes. Nosso futuro não está inscrito nem nos astros, nem nas cartas, nem nas linhas da mão. Nosso futuro deve ser já assumido no presente e está em Jesus, um futuro de eternidade que nos empenha já nesta vida que nos provoca a segunda leitura. Queremos sinais? Só temos um, a morte e a ressurreição de Jesus, que nos são dadas em cada Eucaristia e que são a prova última e definitiva do amor de Deus por nós. É verdade que este sinal só se pode reconhecer na fé. O próprio Jesus se questionou: o Filho do Homem, quando vier, encontrará a fé sobre a terra? A nossa primeira preocupação deve ser vivificar a nossa fé, reencontrar a intimidade com Jesus. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que assim seja ao longo desta semana, quase a terminar o terceiro ciclo da liturgia. Procuremos retomar o dom da fé com entusiasmo e com toda a coragem de a testemunhar nos lugares e espaços que habitamos.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. A caminho do centenário das aparições na Cova da Iria, a cada domingo o programa Eclésia oferece-lhe testemunhos de quem se coloca a caminho para encontrar a paz e a serenidade no Santuário de Fátima.
Chamo-me Rosa Carabo Lourenço, venho da Gafanha da Nazaré, venho cá sempre que posso. Mas como temos um bebé pequenino, não podemos vir a 12 e 13, vimos num dia furtado. Sinto-me bem, sinto-me tranquila, sinto-me diferente, porque eu fui catequista 40 anos. E sempre a Nossa Senhora e o Santíssimo Sacramento me auxiliaram em tudo o que eu peço. Em tudo. A pé duas vezes a pão e água e uma vez sem ser a pão e água. Teve muito significado para mim porque eu fiz uma operação e uma amiga minha faleceu na operação e eu pedi à Nossa Senhora que se tudo corresse bem eu ia a pé a pão e água. E fui operada no dia da festa da Nossa Senhora de Nazaré, da minha terra. E graças a Deus, já lá vão 23 anos, está tudo bem, graças a Deus. É um colinho da mãe. Que já não a tenho, a mãe da terra, mas tenho a mãe do céu. Que aqui é o altar do mundo. E como é o altar do mundo, todos recorrem à mãe. A mãe aqui parece que está a abraçar-nos. E é por isso que eu venho cá. E venho apresentar o meu menino à mamã, como ele diz que a Nossa Senhora é a mamã. Ele tem 2 anos e meio, a minha vida é costura, ele está mais eu. Eu acendo o rádio, ele conhece a música antes do terço e diz assim para mim: tia, está a dar a mamá. E a tia, após o trabalho que está a fazer, e reza com ele, que ele sabe cantar e rezar.
São testemunhos de peregrinos que encontram no Santuário de Fátima o acolhimento e a paz para as suas vidas. O programa Eclésia caminha para o final. Quisemos hoje assinalar os 50 anos do movimento dos Focolares em Portugal. Uma data aqui recordada pelo percurso de vida de Maria Eugénia Roquete e José Maria Raposo. Todas as emissões da Igreja Católica encontram-se disponíveis no portal de informação agencia.eclésia.pt. Encontra-nos ainda na RTP2 de segunda a sexta pelas 15 e também aqui na Antena 1 diariamente de segunda a sexta pelas 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe um excelente domingo e uma ótima semana. Até amanhã.